Né? Então vamos lá, que começa a parada. Tô Daniel Gomes, tô com a preguiça da porra hoje, sono do caralho. Mas vamos fazer aqui, né? Quebrando o olho pra falar aí sobre as mentiras e anedotas dos mundos dos jogos eletrônicos. Quem aqui nunca contou mentira numa locadora?
Ah,
Menino, eu
rapaz.
minto até hoje, na verdade. Né? Eu não deixo de mentir, porque faz parte da minha vida, faz essas coisas, igual os gaps da vida, né? E eu acho assim que é bacana quando tem algumas mentiras que vão ao longo do tempo e ainda ressurgem, né? De vez ou outra aparece uma mentira por aí, uma anedota, uma queixada, né? Dessas coisas do tipo. E outras vezes, as mentiras que acontecem viram realidade, né?
É, isso aí é a parte massa, né? Quando vira realidade.
E comigo aqui hoje temos aí o David e o Joel. Se apresentem aí, senhores.
Primeiro, obrigado aí pelo convite. Acho que é a terceira vez que eu participo aqui e é sempre legal estar aqui com vocês da USEG, né? E esse tema aí é muito legal, cara. Eu gosto de falar. Vou lembrar de algumas coisas aqui, inclusive, né? Vai falar aí, Joel. Fica à vontade.
Isso aí, galera. Vamos lá falar das mentiras. É mentira ou é verdade? As mentiras,
E mentira
cara.
é sempre engraçado, né?
Mas é legal, né? As histórias que a gente teve na época, assim, né? Teve várias mentiras em revista, né?
Oh.
Das próprias produtoras mesmo, né? E tudo. É, inclusive tem um grande youtuber. Que esse bicho foi pego, né? Hoje em dia, na mentira.
Que dali foi.
Dizendo que.
Ah, sei quem
Essa foi de
Dizendo
lascar.
que jogou todos os
Aquele que é o fã do
jogos.
Resident Evil, né?
É,
Eu sou.
jogou todos os
Eu
jogos,
sou.
jogou todos os Mega
Não, não,
Man.
não, não. Não, 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 Qual é o negócio lá?
Fanboy.
Eu joguei o Resident Evil 1, 2, 3. Aí chega lá no remake.
Né?
Bem, pessoal, eu cheguei aqui e, no caso, né? Não joguei não. O número 2. Vou jogar aqui agora pela primeira vez.
A parada mais foda, ele dizendo que era fã do Mega Man, né? Não sou fã do Mega Man, joguei na minha infância e tal. Aí abre o menu da tela, né, dos chefões. Ele, que é isso aqui, que é isso aqui? É pra escolher com quem eu jogo, é? Caralho.
Rapaz, esse...
Aí é foda, né?
É de lascar um negócio desse,
cara, né? Esquecer uma coisa ou outra, beleza, né? Mas...
E pior que tem outro aí que até gerou polêmica também, que é do Arnaldo DK, né, cara? Que surgiu também, que é o dos 1000 Gs, né? Não sei se vocês já viram eles, né? Que o cara disse que fez 10 mil Gs, 1 milhão de Gs aí e tal.
Não, não, aqui, aqui no Xbox, né, você é aplaudido quando chega no 1 milhão.
Isso.
E no 1000 até o 1 milhão.
Parece que o pessoal descobriu, o pessoal que jogava por ele, né?
Aí tem essa também.
Mano, vixe.
Esse aí eu lembrei agora, cara, depois tu falou aí do David Jones.
Amigo meu.
Ele disse que isso aí é melhor do que o David Jones.
História próxima. Caraca. Amigo meu, ele tem uma porrada de platina, né, mano? O PlayStation 4, né? Agora o 5, né? Tá no 5 agora.
Pensei.
Meio umas 300 platina e tudo. Então, meu irmão, o cara é foda mesmo, viu? Aí ele. Os caras estavam fazendo não sei o que aí descobriram que ele tava comprando troféus, bicho, assim,
você não compra o troféu, você pega alguém pra jogar por você.
Eu não sei como é que ele
não, não assim, isso, é assim,
o famoso Ghost de platina.
Eu tô no grupo do Facebook lá, do Facebook, que é o PlayStation Brasil. Tem um cara que vende serviço pra te platinar. Poxa, por cara, você
é
o...
Cara, por isso que é o
Job, né?
É, mas,
cara, mas, até parcela, né? Até parcela do cara, né? 12 vezes sem juros. Né? A platina
mas,
que você.
Mas, cara, é justamente isso, cara. Né? Assim, hoje em dia, você tem, né? Mercado pra tudo.
É, agora, mano.
Mas é que nem mercado de fazer como é TCC, meu amigo, de faculdade. Ah, cara, assim,
Não, agora vai. Agora é o ChatGPT, né?
É. Faz. Escreva um TCC pra mim sobre tal assunto. Aí ele vai...
Você usa o Bing pra ajudar.
É, agora o Bing tá justamente...
Mas ele abriu a página dele, assim, aí partindo do monte de jogo, hein? Dark Souls 1, Dark Souls 2, 3, Bloodborne, porrada de jogo, meu irmão, tu jogou isso aí mesmo? É, mas não sei o que, tal. O bicho todo se achando assim, os caras descobrindo, mano, que o cara comprou os troféus, mano. Bicho gaiado.
É, e aí eu faço a pergunta. Beleza, véio, você compra os troféus, você compra as conquistas, Diablo 4, cara, assim, pode horário ou qualquer coisa que eu não posso falar. Cara.
Pra quê, né? Pra quê?
Não, pra quê, né? Tipo. É você entrar no, na internet, procurar porn e fazer o 5 contra 1, uma coisa virtual que. Enfim. Né? Tipo, qual o prazer? Não diga aí, não, pronto. Achei a pergunta direito. Qual o prazer de você ter platina de jogo que você não jogou?
Ah, e o cara dizer, né? Não, ou. Namorei a Mia Khalifa, sei lá, né? Namorei ela. Né? O cara trata como se fosse real, né?
É, eu peguei ela, tu é doida?
Eu peguei Alex Texas, pronto.
É.
Ah. E se fosse aquela mentira, tipo, pô, eu um dia já fui professor, alguma coisa, uma mentira boba, né? Até beleza, mas, pô, sempre que. Comprou um avião, não sei da onde, você fica, não tem porra nenhuma, cara. Umas coisas assim, entende?
O cara chega lá, beleza, você finalizou o Dark Souls 2. Como é que você passou daquela parte daquele jeito aqui, ali assim, aqui assado, usando, sem usar, tipo tal? O cara ou vai mentir mais ainda, ou vai ficar envergonhado.
Ou vai ficar envergonhado.
Pô, que foda, né, você...
A minha grande mentira que eu já vivi é o pessoal... Toda vez que eu jogava no locador, eu jogava o Tony Hawk's Pro Skate, né? Dava até pra fazer um quebrão contra ele sobre isso. Até sugeri isso pro Ezequiel, mas não é o caso aqui. Eu fazia os pontos lá, assim que eu estudava no Orkut, né? Que tinha uma comunidade muito forte na Green, até hoje tem, né? Nas redes sociais. E os caras, eu faço melhor que tu, tal. Tá bom, senta aí, bora jogar. Ninguém jogava, eu acho. Eu só olhava. Tá bom. Eu acredito em você.
É no...
Esse é uma das grandes mentiras que eu já vi em locadora também, né?
No Tony Hawk ali, eu lembro que a galera era viciada ali na época da locadora. Aí os caras pegavam e fazia, sei lá, 30 milhões de pontos.
Na verdade, chegava até mais ou menos 5, 3, 10, 30 já é a partir do PS2, né?
Aí os caras falaram na época, ei, dá pra jogar com Homem-Aranha no jogo. Aí, mentira, mano, show doido. Tá onde? Aí foram descobrir, era verdade ali que dava pra jogar com Homem-Aranha.
É, que era da uma empresa da Activision, aí tinha o jogo, né, do Homem-Aranha. Aí tinha o direito naquela época.
Aí a Marvel fez a parceria e parece que tem que, pra liberar, tem que ser com o personagem editado, que é aquele que a gente cria, né? Como se fosse a gente, né? Aí libera o Homem-Aranha.
Boa noite pro Ronaldo.
É o Charlie Brown, né? Eu botar o Charlie
Brown. Não, Charlie Brown já é um mais dois aí da campanha, já, isso aí. Isso aí foi a campanha mesmo. O pessoal da Pina Charlie Brown foi antes. Esse tempo aí. Aí depois de. Aí o Bob Burnquist, que foi lá na Action Vision, queixar os caras aí, cara, coloca aí o que o cara é influente, não sei o quê. Botou o queixo dele, né? E funcionou, né?
Mas botaram mesmo o Charlie Brown mesmo?
Botaram, no mais dois.
Caralho, doido.
Olha, é o Confisco, o nome da música, inclusive. Que é do segundo CD.
Que na verdade, né? Na verdade, a propaganda do jogo tinha a música do Charlie Brown.
Não, é assim, ó. Teve uma campanha quando lançaram o Tony Hawk's HD, que foi o jogo que foi pós-Neversoft, né? Que quando a Neversoft saiu e criaram o Ride, que foi um insucesso.
Remake, né, que lançaram agora.
Aí, quando chegou o Tony Hawk's HD, a comunidade do Charlie Brown Jr. fez uma campanha pra ter uma música do Chorão ou pra ter o personagem do Chorão. Entendeu? Foi assim que eu entendi, que eu acompanhei, né? Aí, quando lançou o 5, fizeram a campanha de novo. Aí foram encher o saco. Aí quando foi pra lançar o Tony Hawk's 1 mais 2, aí perturbaram de novo, só que perturbaram os skatistas profissionais que participaram do jogo. E um deles que viu foi o Bob Burnquist. Aí o Bob recebeu e falou, não, vou lá na Action Vision falar com o pessoal, falar que o Chorão teve sua importância, ele ajudou o skate no Brasil e tal, não sei o quê. Aí o que que acontece? A Action Vision entendeu, aceitou e escolheram uma música, pelo menos, né? Que foi o Confisco, que é do segundo CD do Nada do Tudo Parou. Não, foi do... que até tem na, a música da Malhação, inclusive, que é aquele prazo curto, não sei o que, longo. É o nome do CD lá, que é o segundo CD. Aí entrou no jogo, tanto que quando eu comprei o jogo no lançamento, tava lá a música Confisco. Eu, caralho, entrou mesmo.
Eu pensei que tinha botado um boneco lá do...
É, colocaram... Acho... Fizeram boa patch do Tony Hawk, né?
Eu acho que é uma versão coreana, na verdade, do 2. Porque teve uma parceria com um programa aí coreano. Aí colocaram umas meninazinhas coreanas. Tem essa versão aí, que eu já vi.
Boa noite pro Arnaldo, que tá aí no chat do YouTube. E também meu amigo Mac, que tá aparecendo aí. E uma coisa que o Arnaldo aqui falou, que isso eu me lembro bastante, né? Aqui, ó. Quem ainda queria jogar com Akuma no Resident Evil 2?
Ah, é.
Essa mentira foi foda, pô.
Caramba, cara, essa foi foda, viu?
Eu ouvi falar. Foi na só... revista, né? Na revista lá da gringa, né?
Aqui pra cá também, no Brasil.
E que os caras botaram. Porque na época os caras botavam, né? Os screenshots da tela, os caras batiam foto assim da televisão mesmo, assim, com as maquininhas, o Cybershot.
É, porque não tinha aí... o print screen ainda, né?
É. Aí os caras pegaram, né? Fizeram a montagem lá no Photoshop. Botaram o Akuma lá no Resident Evil.
E me lembro que veio aqui pro Brasil, são duas telas, né? Que aparece o Akuma de um lado e aparece o Akuma dando Hadouken. No Hadouken. Resident Evil 2. Putaria é.
Mas o Akuma não é a primeira vez, não, né? Que fazem isso com ele, né?
Não,
teve, não, teve uma outra história do. Acho que era do mestre do Ryu
Ken.
Que até mostrei pro Zé ontem, inclusive. Que era uma revista da gringa também. Que é muito conhecida essa história, inclusive.
O cara inventou um negócio.
Pra pegar a pedra no jogo do Street Fighter pra jogar e que era também.
O quê? Pedra?
Não tem as pedrinhas da fase da Chun-Li?
Calçamento?
Quando tu vai jogar. Não, você. Não, não tem a calçada lá da fase do Street Fighter 2 da Chun-Li?
Sim, o calçamento. Passa bicicleta. Passa bicicleta,
coisa. No meio da coisa tem duas pedrinhas, um de cada lado dos personagens. Diziam que dava pra pegar essas pedras pra jogar no personagem.
Isso é coisa de cearense, né? Que pega a pedra no calçamento e joga nos outros.
O Akuma.
Andou que só disso aí, nessas.
Essa do mestre do Ryu, né? Foi o cara inventou um negócio que era impossível de fazer, né? É. Que era tipo o cara dar 10 perfect em seguida.
Era perfect em todas as lutas.
Personagem,
e pegar no M. Bison e dar ficando draw o tempo todo. 10 vezes. É. Se não me engano.
10 vezes draw numa partida.
Pio, o double kill logo pra dar 10 vezes. Aí de repente o gol que aparece. Sério, que a gente já conseguiu um negócio disso, né?
E aí os caras implementaram isso depois, né? Porque colocaram isso na aparição do Akuma, né? Primeira aparição do Akuma tinha um lance desse, né?
Que já é o antes do aniversário, né? Do Street Fighter, né?
É.
E é uma coisa bacana, né? Que aí, no caso, a implementação das mentiras que o pessoal cria pro jogo. Por exemplo, no Mortal Kombat, né? A gente sempre fica na dúvida. Quem é aquele cara do fundo do Mortal Kombat 2 na ponte fica pegando fogo? Quem sabe?
Um dos caras é o Liu Kang, né? Que dá pra ver que é o Liu Kang.
Liu Kang. O outro a gente não sabe, né?
O Homem de Fogo lá, né?
Fica pegando fogo.
Botaram nos jogos recentes, né? Que é o Frame agora, né? Acho que foi no Mortal Kombat do Play 2 que colocaram ele.
Botaram esse cara aí no jogo aí?
Acho que botaram. Depois eu vou dar uma pesquisada, mas foi até no Armageddon, se não me engano. Depois da Deception, né? Da decepção.
O meu amigo Mac lá dizendo que muita gente dizia que era um personagem secreto. Justamente, né? Que você fazia uns códigos muito doidos lá pra ele ser um personagem jogável. Mortal Kombat 2.
Isso aí também foi outra que andou que só em locadora, isso aí.
personagem que virou, na verdade não é mentira, né, mas o personagem que virou jogável. O Reptile, que era um bug no Mortal Kombat 1, né, virou isso, um personagem. Bug.
Virou um personagem no 2, em seguida.
E o Ermac, né? O Ermac também ali, acho. Se eu não me engano, era do 2 ou era no 1, um, né?
Eu acho que era no 2, aí depois botaram no Ultimate.
No 3 como robô, né?
Não tinha esse personagem ninja, né? É porque parece que o Ermac era tipo um teste que o pessoal fazia de cor. Aí por isso que tinha esse nome, Ermac, entendeu?
É o erro macro, né?
O erro macro, exatamente.
Aí fica até
no make-off do Mortal Kombat, se não me engano, falando sobre isso aí. O próprio Tobias e o Edmund falam.
Imagina que eu tirei personagens no Mortal Kombat que eles não usaram.
Ah, tem trocentos, cara. Acho que eles aproveitaram mais no PS2 isso aí. Principalmente no Armageddon, né, que tem o modo Conquest, eles falam de muitos personagens que nem existem ainda. Não sei, pois eu não joguei todo não, né, pra falar isso, né.
Isso era uma época boa, né, cara? Que os caras pegavam os bugs do jogo e implementavam dentro do jogo. Hoje em dia os caras fazem...
Né? Pra eles, né? Foi bom.
Hoje em dia
é DLC.
Hoje em dia a gente tem um bug lá daquela carona lá do Assassin's Creed, né? Que desaparece a face. Ao invés do cara implementar isso no jogo, ele não. Ah, não sei o que, esse cara fica puto.
Aproveitando aqui,
implementar,
né? Nessa brincadeira de 1º de abril, né? Pegou muito. Na verdade, esse 1º de abril foi bem fraquinho pros jogos. Eu não vi nada assim. Deu rasteira. Não vi, né?
Só teve uma notícia que até foi muito compartilhada, que a galera fez que a Microsoft tinha comprado a Nintendo. Isso eu vi em todo canto ali.
Mas ficou muito forçado. Ficou muito forçado. A Microsoft.
Essa não tem nem perigo.
A Microsoft tá dando tapa pra todo mundo ali com a Sony. Vai. Se fosse daqui a uns 3 anos, eu até acharia uma verdade. Agora, por enquanto, não. Tá por que ela tá tendo agora com a Microsoft.
É isso aí. Apesar dela tá conseguindo muita coisa. É porque a Microsoft ela é mais paciente pra conseguir as coisas. Pois é. Eles não vão assim do nada, não, cara. Eles não são também são tão ousados, não. Muito conservador eles. Mas também
agora,
quando eles... Meu filho. Oh.
Uma que pareceu mentira, né? Mas que acabou sendo concretizada foi a Microsoft comprando a Activision. Ixi, meu irmão, não é possível, vamos comprar. E a Blizzard, né? Também junto. Foi tudo no bolo só, né? E aí os caras estavam comprando mesmo. Acho ali foi foda isso aí.
O Mac aqui falando aqui no chat que teve notícia de 1º de abril que só acreditei quando vi a live da SNK. O anúncio do Garou 2, né?
É mesmo.
E foi. Porra, é foda, né? O cara. A empresa anuncia 1º de abril. Só vai ter jogo, porra!
Não, mas é porque lá no Japão não é, né? Dia da mentira. Né? É aqui
porque,
no Brasil.
Porque, né? Na verdade passou já. O dia primeiro lá já. Não é dia primeiro, né? Já que foi de manhã e já era de noite lá, né? Assim, o dia da mentira é um negócio mundial, se não me engano. Não é só.
Ah, Brasil, é?
Não. É.
Primeiro de abril é no mundo inteiro?
No mundo inteiro, né?
Não.
Achar
que é no Brasil,
só assim. Tanto é. Aí no caso. Eu não vou nem olhar no Wikipedia, depois o Ezequiel vai lá e vê, né? Tem um episódio nos Simpsons. Da terceira temporada que eu tô assistindo até agora. E tem uma pegadinha pro 1º de abril. O Bart faz em cima do Homer. Ele fala até o. Push. April Fool, que é o 1º de abril, que é o dia dos idiotas, assim, dos bestas, né? E é justamente isso. É uma coisa bem de 1º de abril também, né? Que você faz brincadeira em cima dos outros. E eu acho que é uma coisa bem global isso aí. Mas, indo aqui pra pergunta, né? Qual foi aquela coisa do 1º de abril que você achou assim que você caiu? E aquela coisa que você viu e olhou assim, que bosta foi essa? Vai, pode começar o João aí, depois o David.
A primeira vez que eu caí nisso não foi nem relacionado a videogame, não. Eu tava aqui, né, no computador, né, e já tem uns anos isso daí, né, tava trabalhando no computador, né, editando, né, um podcast, né? Aí no Twitter aparece a mensagem assim: Hip Jack Chan. Eu, puta que... Eu não acredito, não. Tava chorando e tudo. Eu, meu irmão do Jack Chan morreu, não é possível. Quando eu fui olhar lá, 1º de abril, diabo, é isso aí, os caras são foda, mano. Porra, é essa? A galera é foda.
E o pior, que quando é no 1º de abril, você tem isso aí, né? É, e eu vi isso aí uns 5 anos atrás. Foi com o Jack Chan também. Descansa em paz, Jack Chan. Aí tem a foto dele lá embaixo, esse bem pequenininho. Tem uma bela dormida. Dorme bem, descansa em paz. Ele lá embaixo, durma bem, meu amigo. Filha da... O cara quer matar do susto, uma porra dessa.
O cara bota, né, descanse em paz, aí embaixo bem pequenininho assim, é. Porque lá na China é de noite e ele deve estar dormindo.
Aí o besta brasileiro, puta que pariu, aí espalha, né, pra todo mundo, né, que o cara morreu.
É o espalhão, né? Acho que também a grande mentira, cara, que acho que a gente teve na infância é principalmente do lance do assoprar a fita, cara. Esse aí
é o papo, mesmo, isso, né? Aí...
Essa mentira escrota, na verdade.
Mas esse é verdade.
É uma das mentiras mais escrotas que eu já ouvi em toda minha vida. Tanto, cara, que quando eu faço jogatina aqui, graças a Deus que os gamers que eu chamo, os das antigas, não fazem isso. Agora, quando vem uma pessoa nova pra ver meus videogames de Nintendo 64 e tal, eu já quero
pegar fazer a fita.
Ei, jamais,
pegue.
Mano. Faz isso.
E faz com gosto.
Hoje em dia, cara, eu limpo é com álcool sucupírico, né, cara?
Isopropílico.
Eu tenho aqui em casa e passo. Fotonet, pronto, é tinguinho.
Mas tu sabe o que é que era foda, mano? É porque...
Eu era moleque também, né? E depois
a gente
aprende.
A melhor gente produto. Fazia isso daí.
O contato eu também tenho. Que é aquele MD40.
O mais foda disso aí tudo, cara, é porque a fita não pegava, né? O cara soprava e dava certo, mano. Como é
que... Aí depois, quando você chega lá na 8ª série, né, química, é porque a água conduz eletricidade, ó. Então eu dou cuspida. O pior de tudo, né, que você pegar... Não é só soprar o videogame, é o cartucho. Tem que soprar, colocar no slot e levantar um pouquinho. Um lado ou outro, pra pegar.
Beleza.
Ou então, na época do Super Nintendo, o cara botava a fita, né? Aí apertava bem de levezinho assim o eject.
É, só desse
mapa
aí que eu fazia.
Um problema nessas fitas, de jogo de fita, né? Que qualquer pancadazinha no videogame...
É. Não, e tinha um problema, não sei se aconteceu com vocês isso daí... Mas eu tinha... Um amigo meu, ele tinha me emprestado um cartucho do Final Fantasy 3. E se desse tilt, deletava a memória, cara. O cara ia lá e não tinha mais nada no saves, não tinha nada. Então era tensão zona
fora. Tava curto, save, né?
Falta de energia, essas coisas. Principalmente.
É, você me lembrou que teve um cara, né? Que eu não sei qual é a fita agora, não sei se foi quando o Trag ou foi... Final Fantasy, que até foi 3 anos atrás. É, o cara deixou o videogame ligado durante 20 anos, porque a fita não dava save mais.
Não salvava.
É.
Ah, eu vi a história, acho que era de um japonês que ele deixou pra ficar com o level 999.999.
Uma coisa assim.
Eu vi uma história dessa.
Imagina a agonia de um cidadão desse... Tendo que ter uma bateria do lado pra deixar o videogame correndo e um campo de força pra ninguém bater no videogame.
E fora energia faltar, né? Se
justamente, faltar. Gerador. Tem que ter um geradorzinho lá do lado.
Mas... No Japão a energia não falta, não, mano. Só se cair um meteoro, ou então o Godzilla aparecer, destruindo. Aí falta energia.
Então tem terremoto, cara. Terremoto lá é. Mas assim, são essas coisas desse tipo, né, que a gente vê que ou a gente tá ficando muito inteligente, ou a pessoa tá ficando muito ruim de fazer pro mês de abril. Esse ano foi...
Cara...
Sério? teve nada.
Foi bem fraquinho, foi bem fraquinho.
Poxa, eu fiquei triste até que ninguém fez.
Não teve pegadinha. Os caras poderiam fazer, né, mano?
É que a gente sabe assim, que é aquela coisa. A questão de humor hoje em dia, né? O mundo que nós vivemos, né? Você ter humor. Né? E quando você faz algo desregularmente errado, você é cancelado. Né? Aí, o jeito é, sei lá. Vamos ter que ir para outro país que não tá dando certo ter um primeiro de abril aqui, né? Mas, a segunda pergunta. Existe coisa pior que as exibições de feiras, das demonstrações de CG em gameplays? É aquela coisa, né? Você vai lá, tem as E3 da vida, tem os trailers,
nossa,
tem aquelas coisas lá mostrando
lá.
Esse jogo lá fica muito foda, aí quando vai sair o jogo, é nada. E aí, qual é a opinião de vocês sobre essa questão?
Downgrade ali da galera, né? Porque eu acho assim, ó, uma das piores, um dos piores exemplos ali que teve disso daí foi o Anthem, um jogozão lá do... que era tipo Homem de Ferro, né? Os caras ali... era tipo um Destiny misturado com Homem de Ferro, né? Assim, os caras andando assim, voando, né, e tal. O jogo tava bem feito pra caralho, a primeira vez que ele apareceu no... na E3.
Que, aí quando fechou, né, esse ano? Vai ter.
É. Será que é 1º de abril também? Acho que não, né?
Eu acho que aí é sério.
Esse é verdade, né?
Acho que é verdade dessa vez, porque a E3 já tava fraca, né?
E aí o Anthem, quando saiu o jogo, os caras, caramba, nem parecia o mesmo jogo que apresentaram lá na E3 na época. Caramba, o que foi que aconteceu, mano? Downgrade e os caras... sei lá, porque daquele jogo ultra bem feito que saiu, não foi lançado e foi lançado no jogo genérico. Que porra é essa? Eu acho meio que propaganda enganosa, assim.
Não, mas isso aí já é comum nessas conferências, principalmente nessas da Sony, Nintendo também. Nintendo nem tanto, mas a Sony e a Microsoft... que eu saiba, assim, depende muito da produtora, na verdade, né? Nem tanto.
Acho que a Campo não é a E3, a E3 não, a EA e a Ubisoft também.
Não, a EA, pelo amor de Deus, cara. Ali você já vê, cara, não vou acreditar.
O cara já tá com dois três atrás, né?
Que não vou acreditar. A EA, cara, se perdeu ali faz tempo, viu? Faz tempo. Perdeu já, desde Need for Speed, aí foi FIFA não aceito, mas quando é Need for Speed,
eu acho que a Ubisoft até meio que nem tanto hoje em dia, assim, mas no começo era mais, assim, a Ubisoft.
Meu amigo, eu me lembro, foi numa E3, que eu vi depois no YouTube, na verdade, né, no E3 que mostrou uma batalha entre Ganondorf e o Link, que era pro jogo do GameCube, que foi outra coisa que saiu depois. O negócio era bem fodão, cheio de como se diz, tilhaço, as espadas batendo,
partícula,
saindo...
partícula, né?
Partícula, aí você vai ver o Twilight Princess que... Não tem nada do jogo. O jogo é foda. Aí você chega lá no final e a batalha é... é das partículas. Ué? Me colocaram uma coisa, me deram outra. Que porra é essa? Né?
Eu tava até comentando isso daí, do negócio do Anthem, né? Que foi o pior exemplo que teve.
O Anthem que brincou o jogo, o videogame?
Não, o Anthem que ele era ultra bem feito quando ele saiu, quando foi apresentado, né? E quando chegou o jogo final, não era nada, assim. Foda.
Cyberpunk, né? Também.
Nossa!
Que Maria,
e ele tá ajeitado agora, né? Mas foi uma tristeza absurda, cara. O hype que essa porra desse jogo deu. Colocaram que foi... Keanu Reeves ainda por cima.
Cara, pode ter certeza, ó. Todas as conferências que a gente vê, jogos que dá mais problema, não sei se eu tô errado, é sempre de mundo aberto, cara. É incrível.
É complicado,
mundo aberto é complicado,
grande, né?
é complicado, isso eu ia falar agora. Caralho, mano, todo jogo de mundo aberto ele é complicadíssimo. Que nem aquele maluco lá do The Sims, né? Que criador do The Sims que queria criar um jogo lá dos planetas, que não sei o que.
É o No Man's Sky, né?
Eu tenho No Man's Sky e eu fiquei absolutamente chateado com o jogo. Craft, cara.
Mas eles falam que tá bom, né? O jogo hoje em dia. No lançamento, não, né? Não foi.
Eu não sei hoje em dia, porque. Mas, é tipo. Eu tento jogar, mas o jogo é gigantesco, é muita coisa pra fazer. Aí, tipo, só uma pessoa só. Né? Tem 70 milhões de jogos daquele Game Pass. Não, aí fica difícil.
Demora muito, que é pra fazer muita coisa. Tem primar segunda, terceira parte área ou não. Cai fora.
Aproveitando que a gente tá aqui nesse negócio, né? De demonstrações de CGs e gameplays, a gente teve, né? É um caso que não é recente brasileiro aqui. E o jogo. E. Tô esperando o jogo. Esse jogo, hein? Olha de Fatalis.
Cadê?
Né?
É foda.
Cara, eu peguei esse jogo pela primeira vez em 2011. Um projeto Alpha. Aquela. Câmara dos Vendedores de Fortaleza, né? Tinha não sei aquele conhecimento. Eu joguei, que era só dois botões pra jogar. O jogo tava legalzinho. Foi evoluindo. Chegou em 2015, 2016, foi na BGS. Mudou totalmente o jogo. Ficou um negócio que você tem que apertar um botão especial pra ganhar o um poder especial pra citar o especial. Cara. Foda, tá lá. Com Fighter, Mortal Kombat, King of Fighter. Eu pergunto. Se você não tem equipe gigantesca, você não pode reinventar a roda, né?
Esse negócio do Trajes Fatais, eu até fiz uma live, né, sobre isso daí, né? E até comentei que era muito mais problema, assim, do desenvolvedor, né? Do cara que tá à frente disso. E ele teve os problemas lá dele, né? A gente não sabe muito bem exatamente o que aconteceu, né? Mas assim, né? Grande problema disso tudo é que ele fez o financiamento coletivo e ninguém recebeu nada, né, até agora.
Isso é mais complicado, né?
Isso aí que aí já é um buraco além da mentira, né? Na verdade. Aí o negócio é bem mais sério. É complicado.
Tem casos americanos de gente que criou jogos, né, com financiamento coletivo que simplesmente o cara pegou R$1 milhão e
sumiu,
E não é pouco caso, não, é muita gente. Também. Muita gente.
É por isso que hoje em dia o financiamento coletivo tá mais difícil agora, porque começou essa onda aí de não cumprir, ou é no atraso que consegue fazer, ou some. E aí o pessoal já ficou mais desconfiado. Isso ainda é nem só pro videogame, o quadrinho também rolou muito.
Tudo, é tudo. Porque, tipo, você. Não é que aquilo que é uma doação significa que você tem o direito de fazer o que quiser com a coisa, não. Aquele dinheiro que você está fazendo com financiamento coletivo é pro produto. Não é para você pagar sua água, sua luz, sua energia, é pro produto. Mas o cara compra churrasco, passeia aí no final de semana, tem rodada de pizza.
Compra
porra.
Parcelada, né?
Comprar até uma casa, se não dá.
Imagina que ele comprou uma casa.
Pois é, os financiamento coletivo, né, ele ajuda muita gente aí a poder patrocinar os seus projetos dos sonhos, né? Assim, tipo, o cara quer lançar, sei lá, um livro, lançar alguma coisa assim, né? E tudo.
Board game também se usa muito financiamento coletivo.
É.
No Brasil demais.
Mas né? Dá margem pra esses calotes aí também, né? E hoje em dia tá mais difícil, né, cara? Tem que abrir uma empresa, né? E tudo. Tem que ter ainda CNPJ.
Ainda bem.
Já amarra coisa, né? Porque
não... Já amarra coisa, né? Porque tem que ser assim mesmo.
Quando tá amarrado o CNPJ, pra você se livrar do CNPJ demora. Até porque o cara vai dar o processo em cima dele, né?
Porque aí o processo já vai pro governo federal e Ministério Público, eu acho, se não me engano. Uhum. Aí o buraco é mais embaixo. Aí o negócio que pega o pesado. E pagar imposto federal, meu amigo,
uhum.
É pior.
Aí...
Que o caso, cara. É sério. Eu tô rindo assim, né?
Cara, o importante do funcionamento coletivo é o seguinte: não precisa ser qualquer coisa, Vejo primeiramente a índole da pessoa na internet. É fácil ver isso aí. E a outra coisa é: exija produto ou protótipo já pronto.
É o que a galera faz hoje em dia, né? Antes de começar a fazer o financiamento coletivo, né? O cara já... A maioria dos projetos, né? Não vou dizer todos, mas grande parte dos projetos, eles já estão prontos. Já tá pronto o negócio, só precisa financiar, né? Então, o cara ideal, já tem o negócio pronto, já tem as telas prontas, já tem a demo pronta, já tem o jogo pronto. Falta só financiar o negócio. E aí... Desse jeito é como tá dizendo, né? É o ideal pra ser feito, né? A galera não levar o calote, né?
Boa noite pro meu amigo Alex que tá passando aí no chat, né? Eu perguntei pro pessoal do chat: qual foi a maior mentira no mundo gamer que você já vivenciou? Conta aí pra gente falar aqui no chat aqui. E aproveitando aqui, ó, lendas urbanas, como desligar isso, pois estraga a TV? Não. Esse aqui é o... Esse não é do Juan, não. Existiu.
Esse aí era a mentira das nossas vó, né?
Mas se você for ver naqueles...
Videogame vai estragar a televisão aí.
Mas o pior que estragava, né?
Estragava? Vixe, então era verdade.
Desculpa, vó. Não sei vocês, mas nos anos 90 tinha um Playtime lá no Iguatemi, né?
Eu era bem novo.
Mano. Então, lá no Guatemi, né, tinha lá as televisões do Pac-Man, do Elevator Action e tudo mais. Quando elas eram desligadas, só ficava a tela lá, né? Assim, marrom. E as marcas dos bonequinhos.
Queimava, né? O fósforo da televisão, né?
E o negócio é tão sério, né? Que você fica muito tempo utilizando seu celular, o LED. Por exemplo, essas coisas aqui de cima, né? Marca no celular.
O meu tá desse jeito aí. Se ficar muito tempo parado, fica a marca.
Fica a marca e, tipo, tá lá só o WhatsAppzinho lá, já marcado. E isso não é uma lenda por si só, né? Mas então esse aqui é, você tá ficando doido, mas tudo bem. Isso, pois estraga TV similares.
Isso aí, LCD principalmente, porque LCD, isso aí, hoje em dia eu já fico cuidadoso, porque eu tenho um LCD aqui, né, quando eu jogo, se deixar parado, né, muito tempo, um jogo em pause, né, por exemplo, aí com o tempo pode marcar o plasma lá, um negócio assim, né, aí pode dar aquele furinho e tal.
Eu acho que não...
Pausa o jogo, já desligo só a tela, né, deixo ligado, aí quando eu volto eu ligo, pá.
Talvez isso acontecesse mais nos jogos tipo Nintendinho, né? O Super Nintendo ali, que tinha mais... menos cores, né? E tal. E aí tinha muita coisa parada, assim, de background, né? Assim, era só a imagem parada.
O que acontece é só tela parada mesmo. Tem uma tela parada há muito tempo, qualquer videogame marcava, né?
Marcava.
Mas qual que podia marcar mais? Era o Atari. O Atari... Então, nenhum jogo assim você tem background, background é parado, né? Imagina você jogar Pac-Man durante 20 horas.
Te deu um relâmpagozão doideira agora. Ó,
Ragnarok. Ah, eu também. Tá bom. Eu vi também
pra quem. É o Thor.
E aí?
Eu pergunto pra vocês: você tem essas histórias engraçadas sobre lendas urbanas dos jogos eletrônicos?
Cara. Um amigo meu chegou dizendo assim. Ele chegou com os CDs do Final Fantasy VII, né? Ele tava com. Eu não sei de onde é que ele arranjou esse Final Fantasy VII original. Que eu vi o CDzinho original, que era preto embaixo. Caralho, o CD é preto original. Não! Nessa versão aí. Dá pra tu botar o Sephiroth na tua equipe, né? Vixe Maria! Não,
mano! não, cara!
Aí ficou a lenda do bairro, mano. Esse CD com que dava pra jogar com o Sephiroth.
Parei demais. Eu já não lembro muito até o momento. Tô tentando me esforçar pra lembrar aqui, no caso.
Uma das que eu me lembro que eu... No interior, né, tinha várias locadoras. E eu trabalhava, né, de escambo, né? ficava lá na locadora, anotando as horinhas lá direitinho, pra, na hora vaga, jogar.
Disso.
Né? Ou coisa boa, né? Seu trabalho era troca de...
Anotar, né?
É. Era anotar e quando não tinha ninguém, ficava jogando, de boa. E às vezes levava até o videogame pra casa. Né? Enfim, tava lá de boa, chegou o sobrinho do dono do locador. Aí lá vem o filho do Nego falando lá as mentiras dele. Cara, você topa guiar um? Tem. Joguei massa de corrida, né? Não tem aquele Tony escrito, né, na relação de pilotos? Tem, sim. Porque no caso, uma coisa bacana desse jogo de Top Gear é que se você jogar mais de 100 vezes, seu nome fica gravado no jogo. O nome dele era Antônio, né? O apelido Antônio. O que é que ele quis dizer? Então, o nome dele tá lá no Top Gear porque ele jogou mais de 100 vezes.
Aí é foda, velho.
Aí é foda.
Aí eu pego. Ah, beleza, mas foi qual foi Top Gear? Essa ou essa? Não, foi nas duas. Tu jogou 200 vezes essa porra.
Mas, porra, se duvidar, a gente deve ter jogado mais de 200 vezes mesmo. Eu Top Gear. Não na mesma fita, né? Mas.
Pois é, eu joguei mais de 200, sei lá, umas 50 vezes e a meu. Não ficou gravado. Não, mas tem que ser 100, ó. Porra, 100 é foda, né? Cara, porra, 50 vezes.
Finalmente essas mentiras vêm com exagero, né? De quantidade de medo. Ainda tem essa.
Assim, tem outra que não é exatamente uma mentira que eu ouvi, né? Mas é uma mentira que meio que eu propaguei, né? Porque antes do lançamento do Sega Saturn, tinha lá a revista Super Game Power falando do Sega Saturn, né? E na revista da Super Game Power falava que o videogame ia ter entrada de cartucho. O que eu raciocinei? Sega Saturn, Sega Mega Drive. Então essa porra vai ter entrada para cartucho. Pra colocar o Mega Drive, né? Fita de Mega Drive. Eu passei 6 meses até o lançamento da porra do videogame falando que esse Sega Saturn vai tentar ir pro Mega Drive. E teve um cara que comprou o Sega Saturn só por causa disso. Aí o cara chegou lá no outro dia. Ei, mano! Essa porra desse videogame não pegava o Mega Drive, não. Por quê? Colocar a fita não pega? É, né? Acontece.
Não, outra parada também que a galera fazia, eu não sei se é verdade ou é mentira, mas deram até uma explicação física sobre esse negócio que faria até sentido. Assim, eu olhei assim, isso aí faz sentido. Que era esse negócio do PlayStation 1, né? O cara tinha que ficar alinhando o canhão, né? Do CD. Aí chegava um determinado momento em que o videogame não lia o CD. Aí o cara botava meio na lateral, assim,
diagonal.
Ele em pé.
Não, aí ele poder ler. É mais no PS2.
No Play 1 Fat.
Cabeça pra baixo, aquele versão corny, né? Eu fazia isso. Cabeça pra baixo. Às vezes.
Play 1 grandão. Ali.
No Play 1 eu colocava na diagonal.
E mas aí?
Eu coloquei a cabeça pra baixo e dava certo, eu não sei, era uma experiência empírica, né?
Sempre que eu fiz isso, dava certo.
Aí, de repente, passa a perder, né?
O CD lia mesmo, ali quando o cara botava na lateral, assim,
não,
na
mas diagonal. Tem uma história que essa é verídica, essa eu posso contar, agora que eu lembrei, já que tu falou disso aí. Um colega meu, que mora lá no Montese, ele vivia pegando CD comigo, né, de PS1, que a gente ficava alugando videogame, cara, as últimas épocas de PS1, né, quando lançou o PS2. Mas ele pegou o Final Fantasy VII, né, e aí chegou no último CD. Nesse último CD não tava pegando, e aí o cara já tava pé da vida. E eu cheguei lá na casa que eu tinha comprado uma tesourinha, tipo essa aqui, né, que eu tô usando agora. Aí ele falou assim... Cara, eu já tô puto, não sei o que, tal, não sei o que. Ei, mano, dá essa tesoura aí. Eu, macho, calma aí, tu vai arranhar o CD todinho pra quê, mano? Macho, sempre estaria. Ele arranhou o CD, girou assim, um pouquinho, né? Botou lá e funcionou. Funcionou.
É o quê?
Aí eu não entendi, eu... mas não tava funcionando com CD arranhado, né? Eu também não entendi, não. Mas deu certo aqui. Aí finalizou o jogo depois, um mês aí.
E aí a explicação que falaram desse negócio do cara deixar assim meio que na diagonal, o Play 1, era que o carrinho, né, ele corria e voltava, né, pra ler o videogame. A galera dizia que isso ajudava o carrinho a empurrar pra trás, assim, no... Não sei se era conversa, se era...
Mas tem algo assim mesmo, agora não tenho que pesquisar muito pra ver. Porque eu sei que tinha esse lance aí do... pra virar de lado. PS2 tem muito isso aí também. Quando não dar na horizontal, na vertical você botasse, ele funcionava.
Inclusive os caras criaram o Play 2 pra ele ser jogado em pé mesmo.
E em pé, justamente. O carro desse problema.
A Sony isso, já pensou. Esses putos vão colocar essas porra em pé, né? Então coloca essa. Coloca o pezinho, vai, vai. Dá o pezinho junto essa porra aí.
E o negócio é porque ficou até hoje, né, cara? Esse negócio do design em pé, né, do videogame e tal.
Eu acho que com essa exceção do PS4 pro PS3, né?
O Xbox One, Fat não podia colocar em pé.
Fat...
One. Xbox One.
Eu não lembro, não lembro do formato dele, assim, mas...
De cassete.
É um quadrado, né?
Como de cassete.
A maioria deles dá pro cara botar, né, em pé, assim, e tal. Vende as bases, né, também, pra...
É, o Xbox One S pode, o Xbox One não pode, por conta do HD, parece.
Tá um bonzinho aí. Xiii. É de casa agora, viu? Desculpa aí,
vai. O meu PS4 Slim, eu sempre deixei ele deitado, assim. A galera diz, ah, é melhor botar em pé ali, porque eu... Ah, o cara bota o jogo, é digital, mano. Não, mas o HD se mexe lá dentro. Aí,
vixe, dança lambada o HD agora.
Também.
Lambada aí.
O HD gira, mano.
Tô imaginando o HD ficando andando lá dentro do PS4.
Né?
Quem sabe nesses videogames PS4, Xbox, é que você tem que colocar no local que seja ventilado.
É.
Porque senão você acho tá pedindo pra
ventar. Os bichos esquentam.
Qual é o lugar ventilado aí?
Os bichos esquentam pra caralho aí, mano. Play 5, Play 4. Não, não só o Play 5 e Play 4. Eu me lembro no Play 1 mesmo. Play 1 ele já tinha. Aliás, todos, mano. Todos da linha PlayStation aí, mano. Eles sempre tiveram esse problema aí de superaquecimento. Né? Todas as linhas, aí os caras sempre iam corrigindo.
É.
Corrigiram lá no PS1 Baby, né? Tal, aquele branquinho pequenininho. Ele. A melhor versão, né? Do Play 1. Mas o meu PS1 Fat, o grandão, o cinzazão. Ele tava com um problema de superaquecimento, né? Aí eu, criança, né? Eu pensei assim, tá com um problema de aquecer.
Colocar gelo.
Aí eu peguei e coloquei o meu Play 1 dentro da geladeira.
Eu pensei que era pilha.
Aí eu fui pro colégio, cheguei em casa.
Não.
Meu pai chegou da geladeira, abriu assim. É isso, seu cara. Um videogame dentro da geladeira. É isso aí. Aí eu fui ligar o videogame não pegava mais. Eu... Ah, não sei o quê. Quebrou o videogame e tal. Aí começando a chorar. Não sei o quê. Aí meu pai chegou assim. Não, meu rapaz, me dá esse negócio aí, rapaz. Aí ele foi lá, abriu o videogame todinho. Eu não sei o que foi que ele fez. Ele abriu, limpou lá as peças lá, fez lá sei lá o que. Montou de volta. E o videogame ficou, mano, lá, mano. O videogame voltou à vida.
Mas o pior que isso aí acontece, eu acho que é porque ele deve ter provavelmente secado, sabe por quê? Porque já aconteceu de eu pegar um pendrive meu, das antigas assim. E molhava na máquina de lavar, que eu vivia esquecendo, vixe, cara. Eu perdi o pendrive, vixe, não sei o quê.
Vixe, eu tenho um pendrive que tá desse jeito,
na beira da janela, né? Pra secar, né?
Só que aqui eu não tinha pendrive.
Voltei lá triste, né? Porque eu tinha perdido os arquivos. Pronto, era nesse naipe aí. Quando era de manhã, eu peguei sem querer assim e botei, aí funcionou. Aí um amigo meu falou, né? Porque tu secou, mano.
Justamente.
Uau, Maria.
Oh. Deixa eu fazer isso aqui com o meu pendrive. Tá, vou molhar o pendrive.
Esse pendrive aqui tem 11 anos.
Caramba, cara.
Tomou 19 banhos de lavadeira. tomou chuva. Funciona.
E tá lá, né?
E tá funcionando. Para, dá pra você tá aqui em cima porque você colocar no computador da choque.
Ah, dá choque eu tenho, né? Com 11 milhões de lavadas aí.
Mas tá aqui, hein? É um Kingston de 8 GB.
Irmão, os Kingston. Era o meu também, era Kingston, aquele pretinho, né? Que ficava assim, né?
Uhum.
É, e tinha que apertar e colocar ainda. Era horrível.
Só um comentário aí, né, mano? Os caras não fazem mais videogames como antigamente, né, mano?
Isso é fato.
Porque é o fato. Cara tá aquela marretada no Super Nintendo, mano. Ele tava lá, mano, rodando o jogo de... Se o cara encostar um palito de dente num Play 5, ele já não pega mais o jogo.
Um PlayStation 5 e cair na altura de 30 centímetros, se quebra todinho.
Um do amigo meu caiu, acho que caiu, sei lá o quê. Ele joga deitado na rede. Aí ele às vezes bota o controle carregando, né? Assim, no fio direto.
Ah, meu Deus do céu.
O cara puxa o controle do e quebrou o módulo de internet dele. A internet ficou limitada a 50 megas ali no jogo.
Puta que... É, tipo, o pessoal fala mal do controle do Xbox, né? Pô, tem coisa mais prática que isso aqui?
Tem aqui.
Você pega, carrega. Ah, não, eu quero. Descarregou. Trocou a pilha. Aí o cara empolga de rede. O cabo ligado no videogame. Aí no caso, o pessoal fala, né? Você pode comprar outro controle. Ah, como se fosse barato comprar outro controle, né?
Ixi, bem baratinho, né? 500 pontos. Né?
Bem baratinho. Deus.
Só comprar. O meu controle, eu tive um Play 5, tive que vender, né? Questões
não, financeiras. Não, já é genérico mesmo, que é o iPega mesmo. Mas esse modelo eu gosto. Porque ele já pega os controles de PS3, 4.
O meu controle de Play 5, eu tinha comprado um outro preto, o que veio nele era o branco, né? E ele ficou com um drift no analógico. Eu tive que mandar pra eles e tal. Eles mandaram outro novo e tudo. Mas, cara, é foda esses problemas em controle ali.
E o que é engraçado é que esses drift estão acontecendo mais nesses PlayStation 4, 5, Xbox One e atual. Antes.
Switch também, né?
Switch também. Também. Você pega o antigo.
Switch era bem comum ver essas notícias de drift, né?
Foi o Switch que lançou essa moda, né? Aí os outros controles pegaram e...
Vamos copiar. É tipo aquela notícia, né? Que acontece uma coisa específica e depois vai acontecer específica em outros noticiários. Eu acho que é bem, mano. Como é que acontece a mesma coisa na mesma notícia, mano?
O pior de tudo que é aquela coisa, né? A Nintendo faz, o resto copia.
Pois é,
né? Igual assim, a Nintendo queria lá o Nintendo Wii. Vai ter um emote, que é muito bacana o um emote. A jogatina no um emote é bacana. Vai dar uma preguiça. Aí tem lá, né, o PlayStation com o consolo dele, né? E a Microsoft ligou lá o Kinect, que eu acho bacana o Kinect.
Kinect
é um produto bacana.
Infelizmente foi descontinuado, né?
Felizmente, né?
É uma pena, né? Um negócio tão simples que funcionou e os caras descontinuam.
Mas vamos lá. Grandes promessas que afundaram em um grande flop. Quais são as suas preferidas?
Cyberpunk.
Cara, aquela E3 que mostrou Keanu Reeves lá todo empolgadão. Vocês também amam todos vocês, né? Chega no final do ano. Perturbei. Relato no computador.
Flop.
Cara, era um jogo para ser o jogo do século. Década, na verdade.
Jogo das galáxias.
GTA, inclusive, né?
Oi?
Pra bater GTA, inclusive.
Sim. Né? E esse, se não fosse o que foi feito nele, ele ia ser o jogo da década. Mas, né? Cyberpunk foi uma das grandes decepções dos jogos dos mundos eletrônicos. E outro aí, senhores? Vocês
têm... Ah, cara, tem um que eu lembrei agora. E queriam lançar o GTA Trilogy, né? Vamos dizer assim, né? Era a trilogia do GTA 3, o Vice City e o San Andreas, né? Que iam ter os gráficos, o fodão, que na verdade só pegaram o jogo, né? Tacaram lá um shadezinho qualquer, vagabundo, né? Tentando ficar bonitinho e o pessoal ficou decepcionado.
Pessoal ou todo mundo?
Não, foi dos três, porque agora...
Pessoal ou todo mundo ficou decepcionado? Porque aquela coisa, aquela chuva... Escroto, cai na tela toda. Puta que me pariu, mano.
Cara, eu não sei não. Por que ele disse logo, né? A gente vai lançar assim, pronto. Você quer que inventar uma propaganda? Enfim. Eu nem compro essa porcaria.
Eu me lembro de uma lenda que tinha até desde o Play 2, mano. Quando se lançou o Play 2, tinha essa lenda. Que iam fazer, que acabou sendo concretizada, né, no futuro. Que iam lançar o Final Fantasy VII Remake no Play 2. Vixe, meu irmão, tu é doido, vai ser massa, meu irmão. E aí os caras esperando e nada. Aí no Play 3, agora vai sair no Final Fantasy VII Remake no Play 3 e tal. E os caras fizeram até uma tech demo. Só que a tech demo era só pra mostrar o poder, né, do Play 3.
Uhum.
Os gráficos. E aí os caras ficaram nessa. Não, Final Fantasy 7 Remake. Vai dar certo, vai dar certo. E foi anos, mano, nisso.
Rapaz.
Até hoje em dia, né, que realmente saiu, né. Cara, eu nem acreditei, cara. Quando eu tava lá o jogo, lá no Play 4, assim. Final Fantasy 7 Remake. Iniciar. Aí eu, vixe, meu irmão. Vou jogar nada. Não acreditamos. Até eu apertar o botão e o bicho apareceu, eu não tava acreditando ainda.
Aí depois, ai meu Deus do céu, eu tô morrendo no coração. Não é verdade, não. Agora, pelo menos, por parte da Microsoft, em breve esse jogo sai, né? Depois daqueles documentos todos que tiveram lá, da Sony barreirando os jogos. Agora, enfim, vai sair. Mas, cara, eu imagino o cara que é fã de Final Fantasy VII tem que esperar só 20 anos, né? Basicamente, pra ter um remake.
Nossa, é, mas teve muitos desses jogos, assim, né? Que o Final Fantasy VII, eu gostei, né, do jogo, do Play 4. Mas ele poderia ser muito bem ter sido uma decepção foda, né? Como foi o Duke Nukem Forever, né? Foi anos e anos e
anos. Essa promessa, acho que eu não me engano, desde o Nintendo 64, isso aí.
Desde 97.
Isso aí.
97.
É, pois é antigo. Essa história aí, mostraram até imagens lá que tinha a primeira pessoa tirando, depois nunca foi lançado. Aí lançaram nesses dias aí, né? Nesses anos, né? Poucos, né? Agora... Oh,
nossa senhora, esse jogo aí, pelo amor de Deus.
Duke Nukem pra mim, cara, não precisava nem voltar mais. Por mim fica por lá mesmo, nas antigas. Tá bom já.
Lançado em...
Lançado
em 2001, bicho ali.
É, mas...
Tem alguns jogos que não valem a pena serem trazidos de volta à vida, por assim dizer, né?
Duke Nukem é uma delas.
Duke Nukem foi foda ali, junto com o Quake, né?
E pega lá o Quake. Porque aquela época ali já era a época dos jogos violentos, né? De primeira pessoa, né? Que estavam bombando total, né? Estavam dando polêmica também e tal. Mas era aquela época dele ali.
Mas o Doom ali, ele conseguiu se reinventar, né? Ele fez um jogo
remake, né? O Doom, na minha opinião, o que eu acho é porque, assim, o Doom...
Bem
ele
feito,
já funciona,
né,
porque ele é futurista, né? E já Duke Nukem, ele é noventista. É uma outra linguagem ali, entendeu?
O Doom é aventura demoníaca ou violenta.
É, sempre vai ter.
O Duke Nukem, cara noventista. Aí você vai colocar o cara noventista nos anos 2020...
Tem que adaptar, né, o cara pra ser tipo um John Wick.
Mas
né,
é o papel de tudo, que é o tipo da... Como se chama? O humor dele humor dos anos 90. Se for colocar para o humor de atualmente, aquele assim, humor
politicamente
correto, não funciona. Certo, né? Não funciona, né? Nunca, né?
É, o Doom, no caso dele, é porque eles fizeram do jeito certo, né? O Doom ali, fizeram um jogo de ação mesmo que...
É. E o pior,
surpreendeu, né, a galera, né?
O pessoal, assim, ainda reclamou. Teve gente que reclamou da... Criticou
que porque... não é mais Doom, né? É, isso aí não é mais Doom, não.
É, e cadê as... É, e cadê as personagens femininas? Matar bicho. Vou é matar, pra ter história.
Pra... O bicho nem cara tem, mano. Nem
sexo tem. Tem só... O bicho do Doom tá ali pra... É, o cara do Doom matar, só.
É,
se tiver cara pra conversar com o cara do Doom, o cara do Doom vai ignorar. Tem que ter as conversinhas lá, né? Mas você pode ignorar totalmente a conversa, né? O importante pra você é você matar as coisas.
Exatamente.
Mas se tem alguns jogos que te pegam, que, tipo, por exemplo, são de franquias longuíssimas. Diablo 4, por exemplo, que saiu agora. Eu joguei o Diablo 1, 2 e não joguei o 3, porque eu não gostei muito dos gráficos.
Acho que ninguém gostou muito do 3 não ali. Acho que o 1 e o 2, antes desse 4 aí, é o que o pessoal mais gostava mesmo. Principalmente o 2.
O 2 era... Pronto, eu joguei um escroto. É difícil, né? Escroto de bom mesmo.
E a expansão, viu, naqueles jogos ali do Diablo 2, viu? Também tinha isso, né? Isso. Das expansões, né? Que você só pegava.
Tem o Diablo 4 agora, né? Eu tô receoso, porque é um jogo caro.
É, o jogo do Diablo sempre vai ser caro. Não tem ponto de correr, não. E o remake do 2, acho que teve, né? Também
teve.
O remake do 2 melhorou os gráficos, né? Pelo menos isso.
Mas diz que melhorou os gráficos e piorou todo o resto.
Eu não duvido, não.
Que tipo, tiraram assim os nudes, coisas desse tipo, pra ficar mais politicamente correto. Porra! Tu vai pro inferno matar demônios, você quer coisa politicamente correta? Tá difícil, né, pô?
Essas classificações hoje em dia, né?
Pô. Os caras fazem um negócio, mas assim, do jeito que não dá pra entender, né? Tipo Warcraft 3, né? Os caras fizeram, é massa, né? Um jogo legal, né? Tudo, na época. Os caras foram fazer um remaster, né? Warcraft 3 Reforged. Não sei
eu vi isso aí.
Melhor. Aí, como é que pode, mano? O cara pega o mesmo jogo, lança de novo e é ruim. Como é que
pode? Cagaram tudo no jogo.
Como é que pode um negócio desse? Não dá pra entender, não, viu, isso aí.
Complicadíssimo.
E aí, Ezequiel, ele tá aparecendo lá no chat agora. Boa noite, Ezequiel. Ah, não, falou.
E aí, senhor?
E aí, senhores? Nem pra falar, nem pra falar uma mentira, fala só. E aí, assim, é uma preguiça de uma pessoa, essa pessoa. Agora tem aqui uma boa. E claro, mais recentes piadas com The Last of Us, né? Esse é pra que a gente já descarta aqui. Cara, o que foi The Last of Us pro PC, hein?
Loucura, né?
O que foi aqui dali?
Não sei o que é que é. Como é que os caras fazem os portes, não, ali, porque é uns negócios assim que não dá pra entender. Mas se bem que assim, tem muitos bugs ali no computador que não dá pra entender. Tipo, eu trabalho muito com edição de vídeo, né?
Uhum.
E eu uso Adobe Premiere, né, pra editar os vídeos. Tem um bug no Adobe Premiere que eu nunca entendi por que que acontece. Que é assim, quando o cara abre o programa e o cara usa a ferramenta de texto, se tu der um Ctrl-C, Ctrl-V no texto, ele não funciona.
Funciona, é.
Ele não, não uhum. vai.
Repetir também.
Mas, se tu for lá nos workspace e mudar pra All Panels, depois voltar pro perfil que tu tava, aí volta o Ctrl-C, Ctrl-V a funcionar.
É os bugs da...
Liga pra Adobe, cara. Adobe, porra!
Sempre
tem. Nunca entendi isso, mano. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, assim?
É Adobe, sempre. Cansei de fazer isso no Premiere, nessas coisas, né? After também é outro.
E aí tem esses bugs, né? Que a gente não, meio que não entende, assim. Mas também não é problema nosso, também, né? Isso é problema deles, né?
É nesse problema deles que, né, teve o caso aí do The Last of Us, que tem...
O Joel grisalho, né?
Não, o Joel era, como se diz, era um infectado. Tanto o negócio tá na cara, né? É, eu não consigo imaginar uma empresa produzindo um jogo ou reportando um jogo de um videogame pro computador e ninguém testou. Não pode. Ninguém testou. É. E o mais escroto de tudo é que, além do jogo pedir uma placa de vídeo muito boa, um processador muito bom, ainda tem uma coisa, não sei se vocês viram por aí, eles fazem o resharing. Você clica no jogo, você tem que esperar a engine do jogo reprocessar o jogo pra tu jogar.
Olha, meu Deus do céu.
Tem um caso que demora 2-3 horas. 3 horas pra carregar tudo.
Caramba.
Nossa, esse jogo aí deve ser o jogo mais caro de se jogar, né? O cara inicia ele a conta de luz em R$5.000.
Quer dizer, né? É uma empresa que quer lançar jogo pra PC, escolhendo o pessoal do PC. Aí o pessoal que não é de PC, que é de videogame, vai ficar falando: aí, é melhor ficar comprando console. Aí, porra, não. Desde o tempo que eu uso PC, né, que é desde 91 que eu uso PC, eu nunca vi tamanho esculhambação. Isso é problema de programador.
Tipo, os caras não estão nem aí, não, na hora de fazer um jogo, na hora de fazer um port, porque, tipo, cara, eu cansei de ver isso daí, cara. Eu tive o Switch e a galera da comunidade, da... bloqueio do Switch, né? O cara fazia um negócio assim impressionante. Fazia o Zelda rodar 60 FPS, fazia o Zelda rodar Full HD na tela inteira e não sei o que, fazia um negócio assim impressionante. Tradução de jogo e não sei o que.
Uhum.
Beleza, é um negócio assim que é meio que pirataria, né? Vamos dizer assim e tudo. Mas beleza, mas o cara traduziu. Os caras dublaram o Zelda Breath of the Wild todinho, mano. No Switch. Como é que... E a Nintendo não faz, mano, um negócio desse. Como é que pode, mano? Um negócio desse aí. Eu acho assim um negócio incrível, viu?
Cara, pra gente terminar aqui, eu vou fazer coisa nada a ver. É o seguinte. Eu tô vendo aquele Super Mario 3 ali atrás. O que vocês estão em expectativa do filme do Mario?
Cara, vou te ver logo de cara. Eu vi as reviews, só as reviews. Eu não assisti o filme, mas essa semana eu quero assistir. Cara, eu já tive uma boa impressão já desde o trailer ali. Claro que é difícil, né? Mas, cara, quando a Illumination, eu soube que era a Illumination que ia fazer, eu, cara, não vai sair um filme...
Vão errar, né?
Não vão errar, não. E até o pessoal lá no grupo da UCEC colocou assim, o Metacritic baixo, eu falei, eu e um outro cara, vamos esperar, porque ainda vão falar.
Quer ler os críticos, não é o pessoal do...
Já.
Pã.
É porque o pessoal, é o que eu ia falar agora aqui. O pessoal, eles querem o filme do Sonic e do Mario com uma profundidade estilo Senhor dos Anéis. Não é assim também,
é que eu coloquei lá no grupo. O cara quer Coração Valente, porra. Porra, é massa.
Coração Valente no filme do Mario é putaria já. Porque, ó, eu assisti, por exemplo, o primeiro Sonic, eu ainda vou assistir o outro, né? Cara, eu tava com o pé atrás com o Sonic. Porque é live action, não sei o que. Aí quando eu assisti, eu comecei a gostar do filme.
Nossa, o Sonic
aí,
é muito bom, cara.
Aí o tal do Jim Carrey... É que eu gostei mesmo do filme.
Jim Carrey, o Jim Carrey vendeu o filme.
Ele vendeu o filme, cara. Literalmente. Mas todo o filme não é ruim, não, cara. Eu olhei assim, eu gostei do filme. Eu achava que eu ia parar uma meia hora no filme, mas não. Fiquei até o final assistindo. Eu achei
que ele
foi bem fiel. Entendeu? Claro que não é igual o jogo, todo seja já.
Ia ser impossível fazer.
Isso, mas depois... Uma historinha boba, não sei o que, mas é uma história legal. Agora, do Mario, cara, a Nintendo não ia vacilar dessa vez, como fosse no primeiro filme. Acho que eles aprenderam a lição já, cara. Pô, já aprenderam o Wii.
e não aprendi agora no filme. E depois eu entendi o porquê. Porque depois da Illumination, eles criaram a produtora. Ah, porque eles exibiram depois, antes de lançar o filme, acho que foi 15 minutos das primeiras cenas de filme. Aí, agora tem uma produtora. Agora a Nintendo tá mais boba assim.
Nintendo Studios, né?
Nintendo Studios. E bem claro, vai sair Donkey Kong. Se duvidar, daqui a alguns anos, não sei, anos luz.
Metroid. Será?
Daria em Metroid, cara. Então eu já tô avisando isso aí, cara. É certeza já pra acontecer isso.
É igualzinho a Sega, ela fez um estúdio também.
PlayStation
não,
também.
É correto, fez, né? Porque, tipo, você vai se arriscar à toa assim, ai, né? E qualquer produtor, porque já teve esses erros de KOF, Dragon. Dragon Ball é anime, mas. Dragon Ball, não, Coffee Tekken.
Eu tô imaginando do Dragon
Street
Ball.
Fighter.
Tô imaginando o Dragon Ball.
Street Fighter nesse fala. Né? Com exceção do First Assassins, né? Que é o,
mas ali foi coisa de fã, né?
Ali foi coisa de fã, mas foi bom.
Não.
Pelo menos.
Foi coisa de fã. Fã consegue fazer melhor que o produtor.
Com certeza.
Só aí, avisando aí.
Viram, né? Que dava pra voltar a fazer, então não. Aí acerta. Né? Aí a Nintendo agora, não, agora é a nossa vez. Tem que acertar.
Pois é. Cara, eu acho que o filme do Mario ali não tinha como errar mesmo, não. Ali, porque é o jeito certo de se fazer, a animação, é tudo e tal.
Ah, e uma coisa que eu. Não, fala aí, depois, tô te interrompendo.
O filme do Sonic, ele funcionou muito bem, mas ele perigou sair um merda. Inclusive, o primeiro trailer saiu muito ruim, né? Assim, a galera reclamou e eles foram
do personagem feioso lá, né?
E o pior é porque esse Sonic feio, né? Depois usaram ele no filme lá do Tic-Tac e funcionou lá também.
Funcionou muito bem aqui dali. Achei muito foda.
Achei foda demais ali. Ele no evento lá de Comic Con, né? É. E as papelosas dele lá com o Blazer.
Ele tá drogado, mano. Os olhos fundo pra caralho. Eita, me que se deixaram todas as menores do caos.
É doido, velho.
Tá, e o filme do Mario, pelos reviews positivos que eu tô vendo de youtubers por aí, é pra você levar pra família, né? Tiver filho, sobrinho.
É, levar criança.
É um filme pra criança. Né? Basicamente. E é um filme pra fã do Mario.
É.
Né? E tipo, tudo que eu vi nos trailers, eu quero ver. Eu sou fã, o professor fala, né? Eu sou fã, eu quero service. Só isso. Eu quero ver o Mario pegando a bolinha de fogo, eu quero ver o Mario pegando a estrelinha, eu quero ver o Mario transformando o Tonoki Mario, que tá aí o Super Mario Bros. 3, né? Eu quero ver ele apanhando do Donkey Kong, que é isso que acontece com ele. Eu quero ver o Todd com a dublagem antiga, né? Que ele falava todo grosso, né?
Tinha uma crítica que falou, uma crítica gringa, né? De cinema e tudo. Que ela tava falando lá os pontos negativos dela, né, e tudo. Aí, de repente, ela fala assim, não, é um momento do filme que aparece o Mario com a roupinha de gato. O que tem a ver isso aí?
Mas, caralho,
mas tem no jogo isso aí.
É o do Mario Land, eu achei foi legal essa cena.
Super Mario Bros. Land, Super Mario Land 3D, né?
É 3D World, né? 3D World.
Oi? E tem aquele jogo que é tipo uma expansão, que é o Bowser, não sei o que ele fica gigantesco, como se fosse um Tokusatsu, né?
Uhum. O Super Mario 3D World. Também. Aparece o gato lá.
Sei, é uma crítica infundada porque a pessoa não conhece o mundo do Mario.
É, porque pra fazer tem que conhecer.
Eu sei assim, né, que a galera não é obrigada a saber todas as referências do Mario, né, e tudo.
Uhum.
Não, mas, cara... Cara, o Mario Gato, mano. Ele pega. Ele vira um guaxinim, mano. Ele vira.
É o
tartaruga.
Um sapo.
Ele vira um sapo. Ele vira um. Sei lá, um bonequinho com martelo.
Não, então assim. Ele vira um sapo, porque no Mario 3 ele vira um sapo.
Ah, no 3 o jogo sim, eu sei. Mas no filme eu não cheguei a ver, não sei se tem.
Ah, vai ver o que tem.
É, vai que tem, né? Tem que assistir pra mim.
Mesmo que eles inventassem o Mario Gato pro filme, qual é o problema, mano, de botar o Mario Gato?
É uma fantasia. É um universo fantasioso. É. Mas não. O pessoal quer... qual é o nome do filme lá? Cidadão Kane.
É.
É putaria.
Hitchcock,
Cidadão Kane. O filme Cidadão Kane já é chato, mano. Apesar de eu gostar do filme, é chato pra caramba. Bom, cara, que tem que ter saco pra assistir, mano.
Bora colocar o
Francis... 2001.
Bora colocar o Francis Ford Coppola fazer o filme do Mario.
Botou o Scorsese pra dirigir o Mario. Aí.
Martin Scorsese pra dirigir.
E pra ele ia botar. O Scorsese ia botar o De Niro pra ser o Mario. Certeza.
Imaginou colocar o Scorsese pra diretor e o Diário pra produtor executivo?
Rapaz, se fosse o Diário, não tinha nem roteiro, pra começar. Era direto aí, bora gravar logo aqui.
Ia ser o Mario bêbado, né? Assim, nas ruas.
Ai, meu Deus do céu.
Bom, senhores, chegamos aqui no final do Cameron Controller. A gente começou com mentiras por aí de videogame e terminou com o Mario, né? Porque, enfim, tá vontade de falar de Mario, porque amanhã eu vou assistir o Mario. Então, vamos preparando aqui já.
É, inclusive, convidar a galera aí, ó, já que já tá encerrando, né? É, convidar a galera aí pra ir lá no meu canal, Joel Suki no YouTube, @JoelSuki. Só digitar aí no YouTube, porque já já vamos fazer uma live falando sobre adaptações de games pro cinema, hein?
Porra!
Falando de tudo ali. Street Fighter com os caras com um sovaco cabeludo.
A lenda da Chulain, né? Que de lenda não
tem
nada. Nossa senhora.
Ai, meu Deus do céu, cara.
E meu amigo Davi aí, David, daí suas.
Não, eu inclusive tô retornando com o canal a partir de amanhã, né? Que é o David Tomasso Retro Gamer, né? Eu tinha dado uma pausa. Lá normalmente no canal eu tava divulgando os torneios de Fortaleza e agora eu vou divulgar os torneios nacionais, né? Uma espécie de drops, né? E faço uma vez ou outra lives e também umas gravações também de jogos, né? Já vou fazer algumas séries também, beleza? Então, quem quiser, é o David Tomasso Retro Gamer, que é um canal que eu já tenho lá há um bom tempo, mas vou retornar de novo. A partir de amanhã já devo colocar vídeos ali.
Então é isso aí, senhores. Agradeço aí aos dois e vamos terminar aqui por hoje. Valeu, uma boa noite. Até o próximo Quebrando o Controle.